Nacional de Ouvintes, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 2 de outubro de 2020, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amêncio Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Presidente Donald Trump confirma que ele e a Primeira-Dama contraíram o coronavírus. Alta Comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas denuncia violações massivas de direitos humanos na República Democrática do Congo. O movimento independentista de Cabinda acusa forças armadas angolanas de matar 6 civis em incursão na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias já é esta hora aqui na Voz da América.
Começamos nos Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que ele e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o coronavírus. Começaremos de imediato o nosso processo de quarentena e recuperação, acrescentou o presidente no Twitter. O anúncio surgiu horas depois de ter sido reportado que a assessora da Casa Branca, Hope Hicks, tinha sido infectada pelo vírus e já ceifou mais de 200 mil vidas nos Estados Unidos. Em comunicado, o médico da Casa Branca, Sean Colley, diz esperar que o presidente seja capaz de cumprir as suas funções sem interrupções. Há momentos, o vice-presidente Mike Pence disse que ele e a esposa testaram negativo. O movimento independentista de Cabinda Flak Flak acusou hoje as forças armadas angolanas de lançarem uma operação militar contra um grupo de civis desarmados na República Democrática do Congo ontem, junto à fronteira com o enclave petrolífero angolano. 6 pessoas morreram, incluindo 4 rapazes que foram decapitados, segundo um comunicado da organização enviado à Voz da América. A nota acrescenta que o ataque aconteceu na fronteira do Yema de Yanga, em Bacancozi. O governo de Angola não se pronunciou, como tem feito sempre, que a Flak Flak emite um comunicado sobre combates em Cabinda e na fronteira com a República Democrática do Congo. Um novo relatório das Nações Unidas apresentado na reunião da Comissão dos Direitos Humanos denuncia conflitos armados contínuos e impunidade generalizada na República Democrática do Congo, onde continuam as violações massivas dos direitos humanos. Ao apresentar o relatório em Genebra, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou consternação e alarme com o terrível número de conflitos armados que afetam a população civil no país. Vários relatórios apontam para incidentes que podem equivaler a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, e os grupos armados são os grandes responsáveis pelo aumento considerável de violações e abusos registados pelo meu gabinete, disse Bachelet, cujo relatório registrou uma média mensal de 704 violações. A violência e o medo provocaram cerca de 5 milhões e 500 mil desalojados e mais de 900 mil pessoas fugiram para outros países à procura de refúgio. Na Etiópia, a polícia na região Oromia prendeu 503 pessoas sob acusações de que planeavam causar violência durante um festival anual de ação de graças que se realiza neste fim de semana, e apreendeu armas e granadas de mão, de acordo com a agência de notícias estatal Fana Broadcasting. Há uma semana, o procurador-geral informou que cerca de 2 mil pessoas tinham sido acusadas de violência após o assassinato do popular músico Oromo Akalu Undessaa em junho, mas ativistas dizem que tudo não passa de perseguição étnica e política. Vários líderes da oposição também foram detidos. No Ruanda, a família do ativista Paul Rusesabagina, considerado herói no país depois de ter salvo milhares de pessoas durante o genocídio de 1994, pediu aos Estados Unidos, à União Europeia e à Bélgica que intercedam pela sua libertação. Rusesabagina foi levado numa emboscada ao Ruanda e responde por crimes de terrorismo, mas o julgamento está a ser muito questionado por não ter escolhido até agora um advogado de defesa. Na França, o presidente Emmanuel Macron revelou um plano que, segundo ele, vai defender os valores seculares da França contra o radicalismo islâmico, e descreveu na ocasião o Islão como uma religião em crise em todo o mundo. Macron anunciou que apresentará um projeto de lei em dezembro para fortalecer a legislação de 1905 que separava oficialmente a Igreja do Estado na França e garante a liberdade religiosa, mas prevê também sanções contra o radicalismo religioso. A administração Trump reduziu para 15 mil o número de de refugiados que os Estados Unidos podem aceitar no próximo ano, o número mais baixo desde que a Lei dos Refugiados foi assinada em 1980. No ano passado, a administração já tinha baixado o limite para o mínimo histórico de 18 mil refugiados, a que Trump se referiu em várias ocasiões como um fardo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O governo do Azerbaijão exigiu hoje que a Armênia se retire do território separatista de Nagorno-Karabakh para impedir a escalada do conflito, após um apelo de cessar-fogo imediato feito pelos presidentes russo, francês e americano. O assessor da presidência do Azerbaijão para assuntos externos, Hikmet Hajiyev, disse em videoconferência a jornalistas que se a Arménia quiser acabar com a escalada da situação, a bola está do seu lado. A Arménia disse hoje estar pronta para trabalhar com o grupo de mediação constituído pela Rússia, Estados Unidos e França, a fim de obter um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão enfrenta separatistas apoiados por Erevan.
Voz da América, emissão de sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Moçambique celebra próximo domingo 28 anos do Acordo Geral de Paz assinado em Roma entre o governo e a RENAMO. Em São Tomé e Príncipe, o maior partido da oposição, a ADI, vai este sábado ao Congresso para legitimar a liderança de Patrício Trovoada, depois de Agostinho Fernandes ter se afastado da presidência desta força política. Ainda em relação a Moçambique, o presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, visita este país próxima semana, numa visita destinada a melhorar as tensas relações entre os dois vizinhos. Começamos nosso espaço de reportagem com um breve resumo de notícias dos países de língua portuguesa no continente africano, com o Álvaro Lugero Andrade.
Em Angola, Irene Neto, filha do primeiro presidente angolano Agostinho Neto e mulher do empresário Carlos São Vicente, que se encontra em prisão preventiva, acusado de peculato, corrupção e lavagem de capitais, no caso conhecido como São Vicente de 900 milhões, afirmou-se hoje vítima de um massacre judicial e mediático e apelou à libertação do marido, que disse ser injusta. Em comunicado, a também integrante do bureau político do MPLA lamenta a falta de solidariedade dos camaradas do partido e afirma estar atualmente sem meios para pagar as suas despesas cotidianas depois de ver as contas congeladas. Irene Neto afirma que o marido é um cidadão honrado e cumpridor das leis angolanas, que está preso apenas por ter tido sucesso. São Vicente está detido enquanto decorre uma investigação em torno de negócios entre a empresa 3AG e a Sorangol e ele tem contas bloqueadas na Suíça, bem como bens e contas bloqueados em Angola. Em Cabo Verde, o governo admite que os donativos internacionais deverão cair para metade em 2021, de acordo com a previsão da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, após o máximo histórico superior a 77 milhões de euros esperado em 2020. Num documento entregue ontem na Assembleia Nacional, o governo diz esperar donativos na ordem de 36,6 milhões de euros, registro semelhante ao de há praticamente 10 anos.
Obrigado, Álvaro. Álvaro, dentro de minutos, volta com mais notícias. O presidente do Malawi, Lázaro Chakwera, vai a Moçambique na próxima semana numa visita destinada a melhorar as tensas relações entre os dois vizinhos e tentar reatar as negociações sobre a pretensão malawiana de utilizar o Rio Xir nas suas transações comerciais com o exterior. Reporta Ramos Miguel.
Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a visita do estadista malawiano a Moçambique tem uma grande importância no contexto em que o relacionamento entre os dois países é caracterizado por incidentes violentos, incluindo mortes de pessoas. É uma visita importante porque Lázaro Chakwera representa um novo impulso à democracia na região da SADC, o regresso ao poder do Malawi Congress Party do falecido líder malawiano Kamuzu Banda, afirmou o analista Adriano Vonga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
E as relações com Kamuzu Banda nunca foram boas. Então, ele vem a Moçambique para se legitimar no quadro da SADC, vem falar com o presidente da SADC, considerando também que o Malawi vai liderar a SADC depois de Moçambique. Próximo a isso, tem a questão econômica, onde Moçambique, em relação ao Malawi, é uma potência importante, mas tem a questão da navegabilidade do Rio Xir, onde o Malawi, ao invés de utilizar carga por via terrestre, quer navegar.
E Moçambique não quer.
E Moçambique não quer. Então, a ESPO, mas há questão também dos refugiados no Malawi.
Por certo, o analista Sandy Carmona diz compreender a relativa dependência do Malawi em relação a Moçambique, mas sublinha que Maputo não deve capitalizar este aspecto.
Moçambique não cria mais inimigos, mas sim cria mais aliados para conseguir pôr em prática o esse projeto de prospeção em relação ao desenvolvimento do país e, quiçá, da própria região.
Carmona disse que a navegabilidade do Rio Xir domina as conversações entre os presidentes Filipe Nunes e Lázaro Chakwera e criticou o fato do assunto nunca ter sido submetido a debate público.
Eu penso que é uma questão que requer a presença de pessoas ligadas à hidrografia, pessoas ligadas ao meio ambiente. Na minha ótica, essa questão deveria ter sido tratada num nível técnico primeiro, depois para se desenhar as políticas, quando na verdade os dois povos chegarem a um determinado entendimento, porque é uma questão que mexe com as duas nações, e se mexe com as duas nações, o povo tem algo a dizer em torno disso.
Para o analista Francisco Matinho, o fato de Lázaro Chakwera visitar Moçambique poucos meses depois da sua investidura como presidente do Malawi representa um interesse que tem em melhorar as relações com o país vizinho.
As relações políticas entre os dois países nunca foram boas, isso já data do tempo colonial. Eu acho que é uma altura de ambos os países sentarem e discutirem como melhorar as relações entre os dois países.
E no domínio econômico, o que é que acha que poderá estar em cima da mesa?
Existe um grande projeto, que é o problema de fornecimento de energia ao Malawi, mas também o problema de escoamento de produtos do Malawi. Nós todos sabemos que o Malawi usa o porto de Nacala. Uma vez ou outra, usa o porto, também pode usar o porto da Beira.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, país que celebra próximo domingo 28 anos do Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, Itália, entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Trata-se de um acordo que pôs fim a 16 anos de guerra civil e que pretendia ser a base para enterrar definitivamente as armas e se traduzisse na paz definitiva e efetiva. Contudo, desde então, o país assistiu mais dois acordos de paz, o último dos quais assinado o ano passado. William Opote, em Maputo.
Três presidentes e três acordos de paz para o mesmo conflito. Esta é a situação vivida em Moçambique nas últimas três décadas. Neste domingo, o país celebra 28 anos da assinatura do Acordo de Paz de Roma, aquele que devia ter trazido a paz efetiva, mas que é apontado como a causa dos conflitos subsequentes. O que falhou? Perguntamos ao antigo presidente da República, Joaquim Chissano, que respondeu.
Não sei, essa é a pergunta, já me foi feita. Eu penso que o que falhou, a RENAMO disse que foi um cumprimento dos acordos pela parte do governo. E não consegue me mostrar em que é que houve incumprimento.
Teodato Nguana, membro sênior do Partido Frelimo e que integrou a Comissão de Verificação do Acordo de Roma, aponta o que foram as falhas e erros que resultaram nos conflitos.
Verificaram-se recuos que se configuraram como violações ao Acordo Geral de Paz. O mais grave dessas situações foi a desmobilização dos oficiais provindos da RENAMO. Situação problemática que acabou sendo reconhecida e cuja remédio e solução surge agora em conflito.
Este ano, o país celebrou o primeiro aniversário do Acordo de Maputo, o terceiro que tenta pôr fim ao conflito entre o governo e a RENAMO. Raul Domingos, um dos negociadores da paz de Roma, quer crer que desta vez seja de vez, mas deixa a receita para que assim seja.
Falta da ética que tem levado que funcionários cometam fraude eleitoral e eventualmente ganhem outros contornos, tais como fraude académica ou mesmo fraude fiscal, é sinal de existência de um síndrome que, a não ser resolvido, deixará um cancro difícil de cura na sociedade.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
O maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe vai este sábado, dia 3, ao Congresso para legitimar a liderança de Patrício Trovoada, depois de Agostinho Fernandes ter se afastado da presidência desta força política. Reporta a partir de São Tomé e Príncipe o Oscar Medeiros.
Há dois anos que a ADI está mergulhada numa crise de liderança, com um presidente eleito no país e outro radicado no estrangeiro, o que levou à divisão do partido em duas alas. Em julho passado, o presidente residente Agostinho Fernandes decidiu afastar-se do cargo, abrindo o caminho para a realização de um congresso eletivo. Orlando da Mata é um dos membros da comissão de organização do Congresso da ADI, marcado para este sábado.
O ADI está à procura de uma liderança forte, que nós, como militantes, já conhecemos, mas queríamos transmitir a todo o santomense que nós acreditamos e queremos um ADI com uma liderança forte e capaz.
Para o analista Liberato Muniz, a legitimação de Patrício Trovoada como líder da Ação Democrática Independente não terá mais valia para o partido se o mesmo continuar ausente do país.
Voltar a legitimar o Dr. Pessoa como líder do partido e não estar em Santo Meio Príncipe significa que ele não consegue fazer a política ativa que se pretende em Santo Meio Príncipe. Porque eu entendo que os líderes devem estar no país, devem discutir, devem debater, devem estar junto da população e por aí fora. E é preciso que os partidos entendam isso. Que de uma vez por todas se separe a política da justiça e que se deixe que os políticos possam funcionar.
Outro analista, Walter Vera Cruz, acredita que com a legitimação de Patrício Trovoada como líder do partido, serão criadas condições para o seu regresso.
Já ouvimos alguns políticos a manifestarem claramente, a dizer que se regressar aqui, daremos conta dele. Ou seja, eu não estou a ver uma pessoa no seu bom estado mental regressar para correr o risco. Mas é, como eu disse, o Congresso é para legitimar o líder, sim, mas ele também deve ser um Congresso em que o ADI possa criar as condições internas de trabalho que permite ultrapassar essa situação.
Para este analista, o processo judicial em torno do antigo primeiro-ministro é uma farsa.
A partir do momento que são os políticos que pronunciam sobre essa matéria, claramente que foge à esfera da justiça, passa a ser uma esfera política. Basta percebermos o que é que aconteceu com o antigo ministro Américo Ramos, todo o processo que fizeram à volta do Américo Ramos, todo um processo falso e foi um processo político.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Hoje, na nossa página reservada às artes, teremos uma conversa com o jornalista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário, que acaba de lançar o livro Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. Esta continua a ser a Voz da América, a partir de Washington, D.C. Durante o caótico debate presidencial do passado dia 29 de dezembro, o presidente Donald Trump alertou que não concordará com o resultado eleitoral baseado em boletins de voto que ele alega serem fraudulentos. Para evitar a propagação do coronavírus, alguns estados já alargaram ainda mais a votação pelos correios, ao mesmo tempo que sondagens indicam que o número significativamente maior de democratas do que de republicanos recorre a essa via para votar na eleição presidencial. Além da provável possibilidade de Trump contestar os resultados no tribunal sem perder, há preocupações crescentes de que a campanha republicana tente persuadir o colégio eleitoral a anular o voto popular em estados onde o candidato democrata Joe Biden for considerado vencedor. Novamente, Álvaro Lugier Andrade.
Na parte final do debate, os dois principais candidatos à eleição de 3 de novembro foram questionados se absteriam de declarar vitória até que os resultados das eleições fossem confirmados de forma independente. O candidato democrata Joe Biden concordou.
Uma vez que o vencedor foi declarado, depois da contagem de todos os votos, será o fim. Se eu for o vencedor, tudo bem. Se não for, apoiaria o resultado.
Mas o presidente Trump esquivou e repetiu acusações de fraude massiva pelos Correios que poderão afetar a eleição, mas sem apresentar provas.
Estou 100% a bordo deste processo, mas se eu notar que dezenas de milhares de boletins de voto foram manipulados, não iria concordar com o resultado.
No entanto, o próprio diretor do FBI, Christopher Wray, disse que não há evidências de fraude eleitoral generalizada neste ano. Atrás das pesquisas a nível nacional, nos estados considerados importantes para a eleição, Donald Trump indicou que a sua campanha apresentará recursos contra votos pelo Correio se ele não vencer, processo que pode chegar ao Supremo Tribunal. Enquanto isso, a nomeação da juíza Amy Coney Barrett para o órgão máximo da justiça deve ser aprovada pelo Senado, controlado pelos republicanos. Informações postas a circular indicam que o presidente, com base em denúncias de fraude eleitoral, pode pedir aos governos dos estados liderados por republicanos que anulem o voto popular do colégio eleitoral, se Biden vencer. A campanha de Trump refutou as denúncias. No colégio eleitoral criado há mais de 200 anos, as legislaturas estaduais usam o resultado do voto popular para selecionar eleitores do partido vitorioso, que depois votam oficialmente em nome da população dos respectivos estados. Anular o voto popular, dizem os analistas, pode minar muito a confiança na própria democracia.
O que se pode ver, então, é que esta ideia impediu muitos cidadãos que votaram e querem ver os seus votos respeitados.
A votação pelo Colégio Eleitoral passou a ser contestada em alguns setores desde que os tribunais foram chamados para dirimir a eleição de 2000, ganha por George W. Bush, e também quando, em 2016, Donald Trump venceu o Colégio Eleitoral, mas perdeu na votação popular nacional. Enquanto muitos democratas agora defendem a abolição do colégio eleitoral, os republicanos defendem um sistema de votação indireta porque ele coloca proporcionalmente mais eleitores nos estados rurais.
Isso significa que os candidatos devem tentar atrair um segmento muito mais amplo da população americana, em vez de apenas ir para as grandes cidades e fazer campanha lá.
Analistas admitem, no entanto, que esta potencial controvérsia em torno do colégio eleitoral sobre a votação por correspondência pode levantar muitas dúvidas quanto ao resultado das eleições. E em tal situação, a Câmara dos Representantes seria chamada para escolher o próximo presidente.
Desde domingo, as forças da Arménia e do Azerbaijão lutam pelo disputado enclave de Nagorno-Karabakh, no Cáucaso. Com a escalada da luta, o apoio ao Azerbaijão por parte da Turquia, um membro da NATO, está a atrair cada vez mais escrutínio e críticas internacionais. Ana Guedes.
Continuam os confrontos entre as forças azeres e arménias em torno de Nagorno-Karabakh, um disputado enclave no Azerbaijão mantido por separatistas de etnia arménia. Desde o início das hostilidades, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan está na linha da frente no apoio ao Azerbaijão.
A Turquia continuará a apoiar o amigo e fraterno Azerbaijão com todos os seus recursos e coração.
Os turcos apoiam amplamente o Azerbaijão por razões étnicas e culturais, mesmo em meio à profunda divisão política na Turquia, conforme diz o analista Ilham Uzgel.
Há um forte apoio público ao governo para apoiar o Azerbaijão. O povo turco confia neles. A Turquia está a apoiar o Azerbaijão com assistência militar e é um tipo de afinidade cultural e étnica, de idioma. Então, todos esses fatores combinados tornam o Azerbaijão um aliado valioso na região.
A Turquia é um importante fornecedor de equipamento militar para o Azerbaijão e tem outros laços militares estreitos. Os drones turcos estão a desempenhar papel crucial na ofensiva do Azerbaijão em Nagorno-Karabakh. A Arménia acusa a Turquia de entrar diretamente no conflito. Estas fotos divulgadas pela Arménia na terça-feira mostram os destroços de um caça arménio que Yerevan afirma ter sido abatido pela Força Aérea Turca. A Arménia também acusa a Turquia de enviar combatentes sírios para o Azerbaijão. Mas o partido governante à capa da Turquia, através do porta-voz Omer Selik, nega veementemente as acusações da Arménia.
A alegação de que a Turquia derrubou um avião de guerra não é verdade. É uma mentira. Assim como a alegação de que a Turquia enviou jihadistas para lá. Tudo é mentira.
Nagorno-Karabakh é o último de uma lista crescente de conflitos em que a Turquia está envolvida, que se estende da Síria à Líbia. A liderança turca tem procurado elevar o perfil do país, mas analistas alertam que isso pode acabar prejudicando a posição internacional deste membro da NATO. Atila Yassalida, consultor político.
Estamos a irritar todos os atores regionais, Estados Unidos, União Europeia, Rússia. Mesmo que façamos isso devido aos nossos interesses estratégicos, chegará um ponto em que outros participantes, de alguma forma, retaliarão ou ameaçarão com sanções económicas ou diplomáticas para nos impedir de continuar neste caminho. O objetivo original da Turquia era ser um jogador internacional, mas tornámo-nos de mancha-prazeres.
Enquanto isso, aumentam os apelos internacionais para um cessar-fogo, mas com a intensificação dos combates em Nagorno-Karabakh, Ankara parece pronta para continuar a intensificar o seu apoio ao Azerbaijão.
Caminhando para o final, o desporto.
Nossa página desportiva, vamos começar com o basquetebol americano, a NBA. Hoje temos o segundo jogo da final entre o Los Angeles Lakers e o Miami Heat. O primeiro jogo terminou com a vitória folgada dos Lakers por 116-98 e isso veio reforçar mais o favoritismo da equipa de Los Angeles, que entra hoje em campo com a oportunidade de aumentar para 2-0 esta final. Vamos a ver. No futebol, ontem, a salientar a eliminação de duas equipas portuguesas na pré-eliminatória da Liga Europa. Sporting perdeu em casa com o LASK Linz da Áustria por 4-1. Rio Ave foi eliminada em casa pelo Milão de Itália, mas teve muito, muito azar. Jogo empatado ao fim do tempo regulamentar a um golo. Já no prolongamento, o Rio Ave adianta-se e já com o prolongamento a terminar, penalti e Milão empata no último pontapé do jogo. Foi só os penaltis, ouçam bem, foram precisos 24 penaltis para resolver o jogo. Ambas as equipas converteram os seus 7 primeiros penaltis, depois ambos falharam o 8º e ambas marcaram o 9º. Depois, ambas as equipas falharam 2 penaltis seguidos, Milão marcou o 12º e depois o guarda-redes do Milão defendeu o penalti do Rio Ave e a Riverdecce Rio Ave. Foi o treinador adjunto do Rio Ave, Augusto Gama, que veio falar aos jornalistas.
Estamos frustrados, mas é futebol e há que olhar em frente. Demonstramos em campo que podemos lutar igual para igual com qualquer equipa e foi isso que fizemos. Foi pena pela qualidade e pela entrega dos jogadores em campo, não conseguimos levar de vencida esta eliminatória, que penso que era de todo merecido.
Para Augusto Gama, treinador adjunto do Rio Ave, que ontem ia dando sensação, mas acabou por perder frente ao Milão de Itália. Ontem em Espanha, para o campeonato espanhol, Barcelona foi a Vigo bater o Celta por 3-0 num jogo disputado no meio de uma chuvada e vento. O jovem de raízes da Guiné-Bissau, Ansu Manefati, marcou o primeiro golo. Lionel Messi esteve na raiz dos dois outros golos. Em Inglaterra, o Arsenal eliminou ontem o campeão Liverpool da Taça da Liga, a chamada Taça Carabao. Mas foi preciso ir aos penaltis, o jogo acabou com 0-0. Ontem houve também o sorteio para a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do Futebol Mundial. Messi e Cristiano Ronaldo vão estar frente a frente. Barcelona e Juventus colocados no grupo G, com o Dinamo de Kiev e o Ferencváros da Hungria. A equipa portuguesa do Porto está no grupo C, com o Manchester City, o Marseille e o Olympiacos da Grécia. Os atuais campeões europeus, o Bayern de Munique, estão no grupo A, com o Atlético Madrid, Salzburgo da Áustria e Lokomotiva de Moscovo. A não perder os dois jogos entre o Bayern e o Atlético Madrid, os primeiros jogos da Liga dos Campeões são a 20 e 21 de outubro.
O presidente Donald Trump confirma que ele e a primeira-dama contraíram o coronavírus. A alta comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas denuncia violações massivas de direitos humanos na República Democrática do Congo. E o movimento independentista de Cabinda acusa forças armadas angolanas de matar 6 civis em incursão na República Democrática do Congo. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de momentos, o Álvaro Ligeiro Andrade, a terceira e última página, destaque para a página reservada às artes, hoje em conversa com o jornalista e escritor moçambicano Tomás Vieira Mário, que acaba de publicar o livro Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. Um abraço do Mariano Bartolomeu e a Mãe Miguel. Bom fim de semana. Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, sexta-feira, 2 de outubro, aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet, estamos em voaportugues.com, no computador, no telemóvel, no tablet, também nas redes sociais, como Facebook, Twitter, Instagram, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. Então, mais um, 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade, presidente Donald Trump confirma que ele e a primeira-dama contraíram o coronavírus. Alta comissária dos Direitos Humanos das Nações Unidas denuncia violações massivas de direitos humanos na República Democrática do Congo. Movimento independentista de Cabinda acusa forças armadas angolanas de matar 6 civis em incursão na República Democrática do Congo. Voz da América, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, uma conversa com o escritor e jornalista moçambicano Tomás Vieira Mário, que tem um novo livro. Mas primeiro vamos começar em Angola, onde Irene Neto, filha do primeiro presidente Agostinho Neto e mulher do empresário Carlos São Vicente, que se encontra em prisão preventiva acusado de peculato, corrupção e lavagem de capitais, afirmou-se hoje vítima de um massacre judicial e mediático e apelou à libertação do marido, que disse ser injusta. Em comunicado, a também integrante do Bureau Político do MPLA lamenta a falta de solidariedade dos camaradas do partido e afirma estar atualmente sem meios para pagar as suas despesas cotidianas depois de ver as contas congeladas. Irene Neto afirma que o marido é um cidadão honrado e cumpridor das leis angolanas, que está preso apenas por ter tido sucesso. São Vicente está detido enquanto decorre uma investigação em torno de negócios entre a empresa 3AG e Sorangol, e ele tem contas bloqueadas na Suíça, bem como bens e contas bloqueados em Angola. Na Guiné-Bissau, o governo autorizou empresas estrangeiras a iniciarem a prospeção de petróleo. Atualmente encontram-se livres no offshore, ou seja, no alto mar, 3 blocos, zonas onde se acredita existir petróleo, embora cada dia a Petroguin, a Companhia Estatal do Petróleo da Guiné-Bissau, receba manifestações de interesse em relação às licenças de prospeção. Na zona continental, no chamado onshore, dos 5 blocos existentes, 2 estão em fase de licenciamento a favor da empresa ADA Business GE Limitada, com sede na Guiné Equatorial. Em comunicado, a Petroguin anunciou ter celebrado no passado dia 25 um contrato de associação e participação com aquela empresa para pesquisa e exploração de recursos petrolíferos nos blocos 4 e 5 da parte continental. A empresa acredita que existem boas possibilidades de a Guiné-Bissau ter petróleo, tanto no onshore como no offshore, embora estudos envolvidos por empresas estrangeiras há mais de 20 anos não revelarem a existência de recurso com valor comercial. Em Cabo Verde, o governo admite que os donativos internacionais deverão cair para metade em 2021, de acordo com a previsão da proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, após o máximo histórico superior a 77 milhões de euros esperado em 2020. Num documento entregue ontem na Assembleia Nacional, o governo diz esperar donativos na ordem de 36,6 milhões de euros, registro semelhante ao de há praticamente 10 anos. Em Moçambique, é esperado, na próxima semana, o presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, para uma visita destinada a melhorar as tensas relações entre os dois países. Ramos Miguel antecipa a importância desta visita.
O presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, vai a Moçambique próxima semana numa visita destinada a melhorar as tensas relações entre os dois países e tentar reatar as negociações sobre a pretensão malawiana de utilizar o rio Shire nas suas transações comerciais com o exterior. Em alguns círculos de opinião, afirma-se que a visita do estadista malawiano a Moçambique tem uma grande importância no contexto em que o relacionamento entre os dois países é caracterizado por incidentes violentos, incluindo mortes de pessoas. É uma visita importante porque Lázaro Chakwera representa um novo impulso à democracia na região da SADC, o regresso ao poder do Malawi Congress Party do falecido líder malawiano Kamuzu Banda, afirmou o analista Adriano Vonga, diretor executivo do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD.
E as relações com Kamuzu Banda nunca foram boas. Então, ele vem a Moçambique para se legitimar no quadro da SADC, vem falar com o presidente da SADC, considerando também que o Malawi vai liderar a SADC depois de Moçambique. Próximo a isso, a questão econômica, onde Moçambique, em relação ao Malawi, é uma potência importante, mas a questão da navegabilidade do Rio, onde o Malawi, ao invés de utilizar carga por via terrestre, quer navegar.
E Moçambique não quer.
E Moçambique não quer. Então, há fundo, mas há também os refugiados no Malawi.
Por seu turno, o analista Sandy Carmona diz compreender a relativa dependência do Malawi em relação a Moçambique, mas sublinha que Maputo não deve capitalizar este aspecto.
Moçambique não cria mais inimigos, mas sim cria mais aliados para conseguir pôr em prática outro projeto de prospeção em relação ao desenvolvimento do país e, quiçá, da própria região.
Carmona disse que a navegabilidade do Rio Xiri domina as conversações entre os presidentes Filipe Nhusi e Lázaro Chakwera e criticou o fato do assunto nunca ter sido submetido a debate público.
Eu penso que é uma questão que requer a presença de pessoas ligadas à hidrografia, pessoas ligadas ao meio ambiente. Na minha ótica, essa questão deveria ter sido tratada num nível técnico primeiro, pois para se desenhar as políticas, quando na verdade os dois povos chegarem a um determinado entendimento, porque é uma questão que mexe com as duas nações, e se mexe com as duas nações, o povo tem algo a dizer em torno disso.
Para o analista Francisco Matinho, o fato de Lázaro Chakwera visitar Moçambique poucos meses depois da sua investidura como presidente do Malawi representa um interesse que tem em melhorar as relações com o país vizinho.
As relações políticas entre os dois países nunca foram boas, isso já data do tempo colonial. Eu acho que é uma altura de ambos os países sentarem e discutirem como melhorar as relações entre os dois países.
E o domínio econômico, o que é que acha que poderá estar em cima da mesa?
Existe um grande projeto, que é o problema de fornecimento de energia ao Malawi, mas também é um problema de escoamento de produtos do Malawi. Nós todos sabemos que o Malawi usa o porto de Nacala. Uma vez ou outra, usa o porto, também pode usar o porto da Beira.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Sexta-feira, aqui na Voz da América, chegou o momento da rubrica Artes. Tomás Vieira Mário, escritor e jornalista moçambicano, teu novo livro. Carta ao meu pai e outras memórias, e espera que a obra esteja nos mercados de outros países da língua portuguesa. Anjo Miguel falou com Tomás Vieira Mário.
Artes e Letras aqui na Voz da América, hoje em conversa com o escritor e jornalista moçambicano Tomás Vieira Mário, que acaba de publicar o livro Carta ao Meu Pai e Outras Memórias, que não é, diz ele, necessariamente uma autobiografia, mas tem traços.
Não é exatamente um livro autobiográfico, é à distância, mas ele compila ou rememora factos que me marcaram desde a minha infância na minha aldeia natal em Zoalo, no distrito de Omoína, em Nhamban, até o meu percurso profissional que completa precisamente este mês de outubro 45 anos de profissão. É uma rememoração de factos mais marcantes desde a minha aldeia até o meu percurso, que passei primeiro pela Rádio Moçambique, depois a Agência de Informação de Moçambique, Televisão de Moçambique, e alguma passagem também por agências das Nações Unidas, como jornalista, como foi o da Unesco. E, portanto, procuro extrair em qualquer desses quatro ciclos que eu chamo histórias mais marcantes de que eu me lembre. Então, não é necessariamente uma autobiografia. Acaba por sê-lo porque persegue um pouco o meu percurso, mas não é tanto sobre mim é sobre aquilo que eu fui vendo e experimentando nestes anos de vida. Posso tentar brevemente dar-lhe o conteúdo. Tanto tem, o livro tem dividido em cinco ciclos. Há o ciclo de infância, que eu chamo ciclo de Nzualo, depois tem o ciclo de Maputo, tem o ciclo de Lixinga, onde eu trabalhei como repórter, nos primeiros 3 anos da minha profissão, depois tem o ciclo de Lisboa, o ciclo de Roma e, finalmente, o ciclo universal. E em cada um destes ciclos eu extraio histórias que vivi e, portanto, acabo por contar um pouco a minha experiência profissional e de vida, né? Então, é assim, tudo isto tem como ponto, digamos, de rodagem os meus pais, meu pai e a minha mãe, sobretudo na minha infância, e depois, pronto, a experiência de jornalista e aquilo que ela me deu a aprender de humano e de profissional e de político também.
Num dos textos do livro, Tomás Vera Mário conta o episódio que aconteceu em Lixinga, a capital de Niassa, na década de 1980, envolvendo uma mulher moçambicana e um homem aparentemente russo, que após a relação ficaram presos um ao outro. Tomás escreve: não fora o grupo de crianças brincando no terreno baldio à frente da casa onde o ato ocorrera, e os dois amantes tinham permanecido naquele estado bizarro e patético por tempo indefinido, presos um ao outro, como quando o Criador, de uma costela de Adão, criou Eva, declarando-a carne da carne daquele. O caso foi a polícia que reportou. Na noite de quinta-feira, aconteceu a ocorrência de uma corrupção sexual no bairro Chihuahua, onde os praticantes eram uma senhora com o nome de Fátima Budo e um homem cooperante da URSS. Este cooperante está na Geologia em Minas, mas foram apanhados colados juntos por causa da feitiçaria tradicional chamado Licango. Mas o chefe de nome Camaride Asilaf, que tratou este assunto, foi preso na polícia por praticar o obscurantismo tradicional. Lixinga, 19 de setembro de 1980.
Pois, aquilo, pronto, mostra um pouco as características da época em que temos alguns tabus, alguns jargões revolucionários, e alguma tentativa de negar a tradição, ao mesmo tempo que a vivemos, percebe aquela confusão revolucionária no meio rural, que cria um ambiente esquisito, em que as pessoas negam que praticam e depois criam palavras que não fazem sentido. Assim, os estereótipos próprios desta época. Fala-se de obscurantismo, fala-se de corrupção sexual, termos muito próprios da época, muitas vezes aplicados fora de contexto e que são muito estranhas quando são vistas hoje. É um pouco isto, é um pouco tragicômico até em alguns momentos, não é?
O que é que aconteceu ao russo e ao chefe, por exemplo?
Bom, não, eu não sei o que aconteceu depois. Porque também nós ouvimos a história no dia seguinte. Então, quando soube a história no dia seguinte, já tem muitas versões. E alguém dizia, não é o russo, era italiano. Mas depois, pronto. E provavelmente, se fosse um russo, o mais provável era que as autoridades o tivessem logo tirado de Lixinga para não dar nas vistas, nem oferecer mais comentários, porque era uma questão político-ideológica sensível nas relações com Moscou, naquele tempo, como pode imaginar. Então, não era suposto ser exposto em lado algum. Então, deve ter sido enviado de volta para Maputo, rapidamente, e Maputo para a sua origem.
Outra história interessante que o Tomás Vieira Mário conta neste livro tem a ver com o facto de ter sido confundido ou ter celebrado o Prémio Nobel de Paz de Desmond Tutu.
Sim, bom, essa história não foi confundida, é uma história verdadeira. Quer dizer, naquele mês de outubro de 1980 2005, realmente, ou 4, realmente, eu acho que foi 2 dias depois do desmonto ter sido o Prêmio Nobel de Paz. Então, há um senhor que me vê, quer dizer, em Berlim Ocidental, onde eu estava, era uma cidade onde havia muito poucos negros, muito poucos pretos. Então, eu dava muito nas vistas. Então, naquele momento, o Prêmio Nobel ao Desmond Tutu, e eu ali presente, eu simbolizava um pouco esse momento. Então, um transeuto que me veio me abraça, diz parabéns pelo Prêmio Nobel de Desmond Tutu. E pronto, foi um abraço espontâneo e autêntico que ele me deu. Mas muito longe de ele imaginar que eu era moçambicano e que conhecia muito bem a história do Desmond Tutu. Como eu já era jornalista, trabalhava sobre a questão do apartheid na RN há muito tempo. Então foi algo que me tocou profundamente, porque foi espontâneo, num espaço inesperado, e alguém que aparece me abraça, diz parabéns pelo Desmond Tutu, parabéns pelo Prêmio Nobel de Paz. Aquilo foi um grande estímulo para mim naquele momento, num ambiente onde isso não era esperado, alguém dizer isso, né? Então foi assim um momento de espontaneidade, mas carregado de muito humanismo. Naquele ano de 84, como sabes, Moçambique estava numa crise enorme com a África do Sul, tinha falhado o combate e a guerra estava a exacerbar-se. Então ouvir essas mensagens na Alemanha, foi bem inesperado, para mim foi algo muito importante. Então, ele não se enganou. De facto, dirigiu-se a mim, via em mim o símbolo dos negros que sofrem e que o Prêmio Nobel de Desmond Tutu premiava essa luta dos negros de África.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia, con i tuoi artisti.
Noutra crónica, Tomás Vieira Mário fala sobre uma companhia esperta que teve em Roma, Itália, em 1991, no piano bairro Fontana Trevi, a quem pagou 3 taças de Martini e veio uma conta de 300 mil liras de 3 garrafas. Tomás, que tinha aprendido a interpretar canções italianas na Escola de Jornalismo Maputo, antes de desembolsar a elevada quantia, pediu para cantar Lasciati Cantare, de Tutu Cotugno, e foi a sua salvação.
Essa história foi das mais incríveis que eu tive. Eu nem sei como tive aquela energia espontânea. Acho que a pressão de ter que pagar um dinheiro que eu não tinha me fez criar uma solução imediata que funcionou. Eu mesmo, no dia seguinte, não acreditei que fiz aquilo que eu tinha feito. Mas pronto, queriam me cobrar 300 mil liras de uma bebida que não bebi, não tomei, nem fosse isso, não era possível eu gastar esse dinheiro todo. Então estava, de facto, muito aflito. Não sabia o que ia fazer, podia me levar à esquadra, não sei, eu não conhecia Roma, não conhecia ninguém, então estava com medo. Então, naquele medo, emergiu uma solução realmente extraordinária, que de outro modo não me tinha ocorrido, mas ocorreu porque estava mesmo aflito. Então, quando é assim, a gente aguça a imaginação, não é?
E cantou que o Cotugno não pagou a conta.
Não paguei a conta, quer dizer, todo mundo ficou entusiasmado, mas quem é este africano, negro? Chega aqui, ninguém o conhece, e canta em italiano músicas populares da Itália. Então, aquilo foi um espanto para todo mundo que estava ali. O dono da casa disse, olha, então você não paga a sua conta, porque eu dei-lhe um show para os seus clientes, não é inesperado.
Tomás, só para terminar, voltaremos a ter mais conversas sobre a sua literatura, sobre os seus escritos. Uma coisa que gostaria de ouvir, Tomás, o que é que espera para os mais novos que este carta ao meu pai e outras memórias sirva?
O que eu quero exprimir aqui é que realmente a profissão de jornalista é uma profissão que nos enriquece profundamente se nós a levarmos a sério. Se entendermos que é uma atividade social, é quase uma missão, podemos aprender imensas coisas que não há escola nenhuma que nos possa dar essa oportunidade. O contato que nos dá com pessoas de tão diferentes estratos sociais, as hipóteses que nos dá de lidar com questões muito complexas, é uma escola que não existe formalmente, mas só a alcança quem tomar a profissão com seriedade e com compaixão e com todo o esforço necessário, pode de facto aprender muitas coisas que de outro modo jamais poderia aprender.
E o Tomás vive os dois mundos, vive a literatura, vive também o direito e vive o jornalismo.
Sim, acho que também isso talvez me dá, sei lá, uma ampla sensibilidade social sobre os fenómenos à minha volta. Provavelmente é por aí.
Este livro poderá chegar a outros países onde se fala português?
Eu penso que sim. Já tive aqui alguns contactos de algumas pessoas que perguntam se seria possível publicá-lo, por exemplo, em Portugal. Em princípio, acho que sim.
E creio que os angolanos gostariam de ver este episódio do Marrocos que viveu com o João Van Duna, que foi um grande jornalista angolano.
É verdade. Olha, o João, falecido, um grande homem, um homem de muito bom coração, grande amigo, trabalhamos bastante em Portugal juntos e pronto, depois ele deixou, foi para a BBC em Londres, mas foi um grande amigo, um grande companheiro de luta e de conversas e de angústias nas terras luzas nos anos 80, e de quem me recordo com muita saudade, muita saudade.
Normalmente nós terminamos o nosso programa com uma canção e o Tomás pode escolher, não é italiano?
Eu gostaria de ouvir Atravessando Rios, de Zé Mocavelo, se tiver.
Alguma mensagem em particular com este Atravessando Rios?
O Zé fez mês passado, ou mês antepassado, 70 anos. Mas calhou nessa altura da pandemia, não podemos fazer-lhe uma festa como queríamos fazer, mas ele merece todo o nosso abraço, porque é um ícone da nossa música de raiz moçambicana.
E assim foi a página reservada às artes e letras aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e eu, Amancio Miguel. Hoje conversamos com Tomás Vieira Mário, jornalista e escritor moçambicano que acaba de publicar Carta ao Meu Pai e Outras Memórias. Até a próxima.
presidente americano Donald Trump anunciou hoje que ele e a primeira-dama Melania Trump testaram positivo para o coronavírus. Começaremos de imediato o nosso processo de quarentena e recuperação, acrescentou o presidente no Twitter. O anúncio surgiu horas depois de ter sido reportado que a assessora da Casa Branca, Hope Hicks, tinha sido infectada pelo vírus e já ceifou mais de 200 mil vidas nos Estados Unidos. Em comunicado, o médico da Casa Branca, Sean Colley, diz esperar que o presidente seja capaz de cumprir as suas funções sem interrupções. Há momentos, o vice-presidente Mike Pence disse que ele e a esposa testaram negativo. O movimento independentista de Cabinda Flag Flak acusou hoje as forças armadas angolanas de lançarem uma operação militar contra um grupo de civis desarmados na República Democrática do Congo ontem, junto à fronteira com o enclave petrolífero angolano. 6 pessoas morreram, incluindo 4 rapazes que foram decapitados, segundo um comunicado da organização enviado à Voz da América. A nota acrescenta que o ataque aconteceu na fronteira do Yamadi-Yanga, em Bacan-Cosi. O governo de Angola não se pronunciou, como tem feito sempre, que a Flak Flak emite um comunicado sobre combates em Cabinda e na fronteira com a República Democrática do Congo. O novo relatório das Nações Unidas apresentado na reunião da Comissão dos Direitos Humanos denuncia conflitos armados contínuos e impunidade generalizada na República Democrática do Congo, onde continuam as violações massivas dos direitos humanos. Ao apresentar o relatório em Genebra, a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, expressou consternação e alarme com o terrível número de conflitos armados que afetam a população civil no país. Vários relatórios apontam para incidentes que podem equivaler a crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, e os grupos armados são os grandes responsáveis pelo aumento considerável de violações e abusos registrados pelo meu gabinete, disse Bachelet, cujo relatório registrou uma média mensal de 704 violações. A violência e o medo provocaram cerca de 5 milhões e 500 mil desalojados e mais de 900 mil pessoas fugiram para outros países à procura de refúgio. Na Etiópia, a polícia na região Oromia prendeu 503 pessoas sob acusações de que planeavam causar violência durante um festival anual de ação de graças que se realiza neste fim de semana, e apreendeu armas e granadas de mão, de acordo com a agência de notícias estatal Fana Broadcasting. Há uma semana, o procurador-geral informou que cerca de 2 mil pessoas tinham sido acusadas de violência após o assassinato do popular músico Oromo Akalu Undessa em junho, mas ativistas dizem que tudo não passa de perseguição étnica e política. Vários líderes da oposição também foram detidos. No Ruanda, a família do ativista Paul Rusesabagina, considerado herói no país depois de ter salvo milhares de pessoas durante o genocídio de 1994, pediu aos Estados Unidos, à União Europeia e à Bélgica que intercedam pela sua libertação. Rusesabagina foi levado numa emboscada ao Ruanda e responde por crimes de terrorismo, mas o julgamento está a ser muito questionado por não ter escolhido até agora um advogado de defesa. Na França, o presidente Emmanuel Macron revelou um plano que, segundo ele, vai defender os valores seculares da França contra o radicalismo islâmico, e descreveu na ocasião o Islão como uma religião em crise em todo o mundo. Macron anunciou que apresentará um projeto de lei em dezembro para fortalecer a legislação de 1905 que separava oficialmente a Igreja do Estado na França e garante a liberdade religiosa, mas prevê também sanções contra o radicalismo religioso. A administração Trump reduziu para 15 mil o número de refugiados que os Estados Unidos podem aceitar no próximo ano, o número mais baixo desde que a Lei dos Refugiados foi assinada em 1980. No ano passado, a administração já tinha baixado o limite para o mínimo histórico de 18 mil refugiados, a que Trump se referiu em várias ocasiões como um fardo e uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. O governo do Azerbaijão exigiu hoje que a Arménia se retire do território separatista de Nagorno-Karabakh para impedir a escalada do conflito, após um apelo de cessar-fogo imediato feito pelos presidentes russo, francês e americano. O assessor da presidência do Azerbaijão para assuntos externos, Hikmet Hajiyev, disse em videoconferência a jornalistas que, se a Arménia quiser acabar com a escalada da situação, a bola está do seu lado. A Arménia disse hoje estar pronta para trabalhar com o grupo de mediação constituído pela Rússia, Estados Unidos e França, a fim de obter um cessar-fogo em Nagorno-Karabakh, onde o Azerbaijão enfrenta separatistas apoiados por Erevan. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 2 de outubro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America.